toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos. O Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Bioquim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Bioquim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Fundada em 1972 na Itália, a Bioquim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
Você está preparado para ter o poder supremo de Terminus em suas mãos? O novo inseticida da Ihara tem inovadora formulação que potencializa o controle rápido e prolongado. Agora você controla os percevejos em todas as fases da soja e do milho e promove maior qualidade dos grãos com controle imediato e longo residual. Sintonize sua lavoura com a proteção suprema de Terminus. Saiba mais em ihara.com.br.
Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Thank you. mar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve o sol. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Bom dia, Brasil Agrícola! O hino nacional, verde e amarelo, é bonito, né? É lindo de ouvir o hino brasileiro, o hino verde e amarelo, é emocionante, emociona ouvir esse hino de todos os brasileiros, desse país gigante chamado Brasil. O hino brasileiro, aqui na abertura da Voz do Campo. Deixa eu fazer uma leitura agora da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e eu quero fazer leitura de um versículo bíblico que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir esse versículo bíblico, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Palavra de Deus, versículo bíblico, o hino nacional, abertura da Voz do Campo. Estamos chegando aí no mês de junho, 15 anos de história da Voz do Campo, da trajetória da Voz do Campo, um programa que surgiu para dar voz ao produtor rural brasileiro. Começou no Rio Grande do Sul, começou na região de Capão do Cipó, Santiago, região produtora, região agrícola, e se espalhou pelo Brasil afora. Hoje estamos aí em todas as regiões agrícolas do nosso Brasilzão abençoado por Deus, debatendo, discutindo, trazendo conhecimento, a informação que gera valor na vida das pessoas e mostrando a importância do agro brasileiro e também mobilizando e unindo a classe produtora brasileira. Nós precisamos unir a classe produtora brasileira e o agro precisa. Uns dias atrás eu até inclusive fiz um vídeo, né? Infelizmente dividiram a agricultura brasileira entre agricultura familiar e agricultura empresarial. E eu falei que uma empresa na cidade onde a família está atuando, está trabalhando, o que, que é? É uma empresa familiar. Assim é a agricultura. Não se divide por tamanho de área. Agricultura familiar é toda agricultura onde uma família está trabalhando, por trás daquela propriedade. Não interessa se tem 500 mil hectares, se é 10 mil hectares, se é 100 hectares, se é 2 hectares. Se a família está trabalhando, é uma agricultura familiar. É uma família que está produzindo e que está trabalhando. E é o que nós precisamos atentar. E nós fizemos questão hoje de convidar novamente para estar conosco aqui um dos maiores conhecedores do agro brasileiro, né? Experiente, vivido, né? E que sabe realmente o que é o agro brasileiro. Conhece, e conhece o Brasil também, e já atuou no Ministério da Agricultura, já foi ministro da Agricultura. Nós convidamos aqui Antônio Cabreira, que já participou da Voz do Campo, para retornar conosco para falarmos justamente nesse momento delicado que vive o nosso país. Delicado, é um momento difícil, um momento de grande preocupação. Eu tenho conversado ao longo dos dias com produtores rurais veteranos, produtores que têm 50 anos de agricultura. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão assustadas com o que está acontecendo no nosso Brasil. E aí eu fiz questão de convidar Antônio Cabreira, porque tem um trabalho, tem uma história e tem conhecimento para falarmos um pouco nesse momento do Brasil aí, e especialmente do agro brasileiro, do futuro da agricultura, da pecuária brasileira, do futuro do nosso Brasil. Antônio Cabreira, mais uma vez uma satisfação ter você aqui conosco, na Voz do Campo, nossos amigos pelo Brasil afora, nas regiões agrícolas estão nos acompanhando. A Voz do Campo tem mais de 10 mil aplicativos nos telefones celulares de produtores rurais do Brasil afora. Bahia, Maranhão, do Mato Piba, do interior do teu São Paulo aí, Cabreira. Do Paraná, Santa Catarina, enfim, no Piauí, no Pará, lá no Nortão do Brasil, no Mato Grosso, no Espigão do Leste, no Mato Grosso, enfim, o Brasil agrícola está conectado conosco e eu quero que você fique à vontade para trazer uma boa palavra aos nossos ouvintes e também telespectadores da rede social Facebook A Voz do Campo. Bom dia, Antônio Cabreira.
Bom dia, meu eterno deputado Marcelo Brum. Prazer muito grande estar hoje aqui na Voz do Campo. E antes de mais nada, já a minha alegria. Eu já conheci a Voz do Campo, mas eu não tinha ideia de que já são 25 anos. Então eu quero
15
fazer
anos.
minha.
15
15
anos.
anos, 15 anos,
15
desculpe.
anos.
É muito tempo. Então eu queria começar aqui a minha abertura me cumprimentando e dizendo, puxa vida, quanto tempo na defesa de valores, na defesa do campo. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de atuação. Eu estava agora lembrando quando você colocava a questão da Voz do Campo, a defesa do agro, e recentemente, eu acho que você deve ter ouvido aquele programa chamado De Olho no Material Escolar. Um grupo de mulheres, inclusive interessante, uma grande contribuição feminina para o agronegócio, elas fizeram um levantamento em como que o agro é ensinado nas nossas escolas. A gente até pode comentar alguma coisa sobre isso. Mas sabe o que me preocupou? Já que o agro, de uma maneira geral, quem conhece o agro, não precisa viver do agro, mas quem conhece o agro sabe que o agronegócio hoje, que o campo brasileiro, ele é motivo de orgulho e não de vergonha. Mas uma coisa que me chamou atenção, essa a minha primeira participação, Marcelo, é que 70% dos brasileiros, de uma maneira geral, nessa pesquisa, ela foi nacional, eles admiram o agronegócio. Tem 30% dos brasileiros que não admiram o agronegócio e estão dispostos, preste atenção, a boicotar o agronegócio. Agora, o triste disso tudo, que desses 30% que estão dispostos a boicotar o agronegócio, 51%, mais da metade, tem entre 15 e 29 anos. Ou seja, exatamente o nosso jovem. A gente está falando aqui sobre o futuro, né? O que será o futuro do agronegócio? Qual que é o nosso futuro? O futuro são esses jovens que hoje estão sentados no banco escolar, estão dentro de uma sala de aula de uma universidade. Então, um programa como a Voz do Campo, ele é fundamental para que a gente possa atingir essa parcela de brasileiros que ainda não conhecem o agro e, principalmente, uma palavra para a nossa juventude, para que possa ser desmistificado essa impressão errônea que eles têm hoje do campo brasileiro.
Cabreira, você tocou no ponto que eu ia questionar você, ia falar dessa questão, que eu acredito que o Brasil vai mudar a história do nosso país e vai passar toda essa fase mal através do conhecimento. Eu acredito no conhecimento, os brasileiros e o conhecimento do agro. Eu acredito que esse é o caminho, pelo conhecimento nós vamos mudar essa história aí. Eu já conversamos, já fizemos um programa com o pessoal do De Olho no Material Escolar, as mulheres aí, a Neirinha aí do MS aí de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e tantas outras mulheres, o pessoal de Ribeirão Preto também, já participaram, já falaram, trouxeram dados importantíssimos, e eu me preocupo. Eu me preocupo, por exemplo, Cabreira, aí é eu quero tocar num ponto importante. Só que uma andorinha só não faz verão. Talvez o grande erro, talvez, né? A gente criar expectativa em uma pessoa que essa pessoa vai mudar um país, uma nação gigante como é o Brasil. Veja bem, todos nós temos que participar. Nós temos um desafio gigante. Qual é, Cabreira? Nas secretarias de educação dos nossos municípios, aonde tem um produtor, uma pessoa que está nos ouvindo, será que nós estamos fazendo um trabalho de fiscalização da Secretaria de Educação nas escolas do nosso município? Como vai a educação do nosso município? Porque se cada um fizer a sua parte, o seu trabalho no seu município, é assim que nós vamos mudar o Brasil. Acredito assim, Cabreira.
Não, e é uma grande verdade. E antes de mais nada, essa colocação de que é através do conhecimento, e a gente precisa saber distinguir o verdadeiro conhecimento, o conhecimento técnico. Aliás, eu acho que o princípio básico de toda escola, de toda universidade, é descobrir a verdade. E nessa jornada de descobrir a verdade, é a jornada do conhecimento. E por que que eu estou dizendo isso? Não sei se você sabe que um dos dados interessantes dessas pesquisas aí de olho do material escolar foi o seguinte, que dessas citações, que 60% de todo o material escolar do ensino médio e do ensino fundamental, 60%, quando faz referência ao agro, é negativa, é contra o agro. Agora, tem um dado aí que a gente se esquece de observar. Dessas citações, apenas 3,5%, eu vou repetir aqui na voz do campo, 3,5% tem embasamento científico, o restante é opinião. Inclusive, quando se vai a fundo e se procura saber, mas espera aí, como é que esse autor desse livro didático fez essa citação contra o agro? Aí você vai ver, ele fez um recorte de jornal, e foi uma coisa tão assustadora que a maioria dos autores dos livros didáticos, eles eram leitores, por exemplo, do jornal Folha de São Paulo, e baseado em reportagens, eles recortavam essa reportagem e colocavam isso no livro didático. Então, isso não é conhecimento, isso é opinião. Eu diria que isso é uma ideologia aplicada a uma sala de aula. Então, eu também acredito. Agora, o que a gente precisa é desmistificar que esse material que está sendo dito não é ciência. E tanto se fala hoje, depois da pandemia, temos que seguir a ciência, observar a ciência. Claro, a ciência, ela é fundamental. E é isso que nós temos que trazer. E essa é a grande vantagem, Marcelo, do agronegócio brasileiro. Com a ciência e com a informação e com a verdade, a gente precisa trabalhar para desmistificar isso. Eu acho que essa é a nossa grande batalha. Agora, eu quero dar uma mensagem aqui, talvez para não desanimar. Nós temos que envolver todos esses brasileiros, mas eu diria o seguinte: olha, a luta pela liberdade, durante a história, ela sempre foi uma luta de minoria. É incrível isso, né? Então, essa minoria aqui, a Voz do Campo, o de olho no material escolar, sindicatos rurais, às vezes perto de 220 milhões de brasileiros podem representar uma minoria. Mas a força que essa minoria tem em convencer a sociedade é muito grande. Até porque, repetindo, o que nós temos é a verdade. Ninguém está trazendo ideologia, ninguém está trazendo fake news, nada disso. Nós estamos trazendo conhecimento.
Agora, é importante essa questão que você aborda, 3%, né, dos 60% de citações negativas do agro, 3% apenas tem base científica, né? Tem fundamento. O resto é opinião, sugestão, suposições, né? Tudo que acontece. Então, a importância aí de fazer um trabalho, né, Cabreira? Eu digo sempre que não basta ter o dinheiro, tem que ter a visão. Se não tiver a visão, não adianta, fica montado no dinheiro e não se faz. Aí eu estou falando de representar o agro, é preciso levar ideias, projetos, desenvolver projetos. Por exemplo, de olho no material escolar, baita trabalho das mulheres do agro aí que estão fazendo Brasil afora, que precisa ser apoiado, incentivado, e todos os produtores também desenvolver nas suas regiões um trabalho desta forma, de olho no material escolar, né? De conhecimento. Por exemplo, eu tenho um vídeo seu que tá na internet, Cabreira. Você estava no Canadá, no McDonald's lá, e observou lá e fez o vídeo, né? Estava lá comendo o hambúrguer lá, viu lá, agradeça ao criador de frango este hambúrguer. É o que a Voz do Campo diz. há 15 anos, a Voz do Campo, sem produtor rural, não tem pizza. Sabe o que que eu fiz na minha cidade, Cabreira? Eu fui na pizzaria mais famosa da minha cidade e pedi para o dono da pizzaria, e ele, com muito, escuta isso, com muito orgulho, ele gostou da ideia. Eu fiz um quadro, tá? Eu fiz um quadro bonito no caixa da pizzaria. Eu pedi, cara, coloca no caixa da pizzaria, sem produtor rural não tem pizza. Ele adorou a ideia. E as pessoas estão ali pagando a pizza, saindo da pizzaria e olhando, sem produtor rural não tem pizza. Ela sonha com isso, Cabreiro.
É, tá certo. E olha, eu vou te dar uma informação em primeira mão aqui, na Voz do Campo. Eu peguei aquela foto que eu tirei daquela embalagem. Na realidade, eu estava com a minha filha. Aliás, uma coisa interessante, só vou te fazer uma provocação. Você sabe que eu fui para o Canadá para fazer uma coisa interessante. Eu tinha uma reunião de negócios e eu fui visitar uma reserva indígena no Canadá. E só para contar essa história rápido. E eu fui visitar essa reserva indígena porque, não sei se você sabe, agora, por exemplo, o Ministério Público, ele está querendo aumentar uma reserva indígena próximo a Autazes. Autazes, lá no Amazonas, é uma das maiores reservas de cloreto de potássio do planeta, que é o ponto fraco hoje do agronegócio. Dependendo aí do produto, 90% do nosso fertilizante, ele é importado. Então, um setor tão pujante, tão forte da economia brasileira, não pode continuar na dependência de um produto importado. Eu fui lá para visitar uma reserva indígena, porque aqui o Ministério Público quer ampliar essa reserva indígena para que ela chegue até essa mina de potássio e fique proibido a exploração, porque essa visão de que em terras indígenas você não pode ter essa atividade econômica. E eu fui lá no Canadá visitar uma reserva indígena, aonde nessa reserva indígena eles faziam a exploração de fertilizantes. Então, uma coisa é tipo de país do samba isso. Aqui você não pode explorar porque é proibido em áreas indígenas. Agora, o Canadá é um dos maiores fornecedores de fertilizantes para o Brasil, e no Canadá, que é um país progressista, primeiríssimo mundo, lá eles podem explorar dentro de uma reserva indígena e vender aqui para o Brasil. E aí, nessa viagem, foi que eu parei no McDonald's e fiquei encantado, porque na embalagem você tinha lá realmente isso. Olha, esse frango, esse McChicken aqui que você está comendo, foi graças a um criador de frango canadense. Então, por que não fazer isso ao Brasil? E a informação que eu quero te dar, recentemente, agora, na semana passada, eu consegui o contato do presidente do McDonald's aqui do Brasil e mandei essa foto. Falei, olha, por que que vocês não fazem isso no Brasil? E vou te dizer. Mandei para também a maior cadeia de fast food brasileira, o Jerônimo e o Madeiro. Falaram, olha, por que que vocês não fazem isso? Quando alguém for lá pegar um sanduíche no Jerônimo ou no Madeiro, por que que não está escrito ali, olha, esse sanduíche, essa batata, seja lá o que for que você estiver comendo, foi graças ao serviço de um agricultor. Então, isso tem que ser motivo de orgulho. A gente tem que começar a incutir isso na sociedade, esse setor tão pujante, esse setor tão produtivo, né? O pilar da economia. Veja, a gente se esquece, o ano passado, 2022, Marcelo, pela primeira vez, o Brasil cresceu mais do que a China. A gente tem inúmeros problemas, mas para aí, todo mundo sempre olha para a China que cresce, a China, o resto. O Brasil cresceu mais do que a China o ano passado. Isso graças ao agronegócio. Então, tá no momento da gente parar de olhar o copo meio vazio. Claro que a gente tem problemas, temos dificuldades, mas a gente tem que ter orgulho. Qualquer brasileiro aqui, qualquer, às vezes, ouvinte aqui da Voz do Campo, se você for um dia lá e o maior fluxo de turismo brasileiro é para a Flórida, para visitar a Disney, quando você chegar na Flórida, o que você vai ver lá, Marcelo? A maioria dos carros, na placa de licenciamento, na placa do veículo, você vai ter uma laranja. O estado da Flórida, o símbolo é uma laranja. É uma homenagem que o cidadão do asfalto urbano presta à fruticultura, presta ao agricultor de uma maneira geral. Já pensou no Rio Grande do Sul? A gente vê aí nas placas do carro, sei lá, um raminho de trigo. Lá no Mato Grosso do Sul, a gente possa ter uma espiga de milho. No Mato Grosso, uma soja. Enfim, será que não está no momento da gente ver o que que se faz lá? E é tão interessante isso, Marcelo, que esse ano agora, 2023, olha só, por exemplo, dois ministérios da agricultura da Europa mudaram de nome, o Ministério da Agricultura da França e da Itália. Agora eles se chamam assim, Ministério da Agricultura e da Segurança Alimentar. Então, olha só que visão, que estratégia. Porque a gente olha para a agricultura, ah, aquele negócio que está lá atrás da porteira da fazenda, aquele, né, o caboclo lá trabalhando. Não, é segurança alimentar. Então, eles mudaram até o nome para mostrar para a sociedade urbana a importância da atividade exercida no campo. Ministério da Agricultura e Soberania Alimentar e Segurança Alimentar. França e Itália fizeram esse ano.
Cabrera, quem é que não quer que o agro brasileiro avance, desenvolva, cresça? Quem que não quer, Cabrera?
Bom, o MST, vai dizer, né? Por quê? Porque tem uma visão ideológica, uma visão atrasada. Agora, o que a gente precisa é melhor, eu sempre gosto de dizer isso, sabe, Marcelo? O agronegócio, nós precisamos contar a nossa história. Infelizmente, a gente não sabe contar a nossa história. Eu sempre brinco. Na realidade, se você pegar Hollywood, se você pegar a indústria cinematográfica americana, o que que eles sabem fazer? Eles sabem contar a sua história. Nós não sabemos contar a nossa história. Nós não contamos nem a história dos nossos heróis. É incrível isso. Se você perguntar para a garotada, por exemplo, né, ninguém tem a mínima ideia. Eu estava vendo agora, olha só que coisa interessante. Vai sair um filme agora em julho, e qualquer aí garoto sabe disso, a juventude principalmente, o Indiana Jones. Eu acho que deve ser o quinto ou sexto Indiana Jones. É uma série de filmes que tem recordes, né? E tem aquele personagem característico, que é o Harrison Ford. Ele está sempre com o um chapéuzinho de couro, aquela roupa de explorador, ele tem aquele chicote na mão. Agora, sabe que poucos brasileiros sabem que essa figura mitológica que hoje virou um ícone de Hollywood, ela é oriunda aqui do Brasil. Porque o Indiana Jones é a imagem de um coronel chamado Coronel Fawcett, do Exército Britânico, em que ele vem aqui para o Brasil e ele se perde e morre na Serra do Roncador. E nessa expedição que ele usava esse tipo de roupa. E daí ficou, se escreveu livros depois sobre essa expedição, depois eu até posso contar com mais detalhe essa história. Mas é isso, a gente nem sabe, a gente vai, assiste o filme, paga o ingresso, acha bacana, aplaude e não sabe que essa história é daqui. Estou dizendo, e como esse, você tem, por exemplo, a história do Marechal Rondon, que coisa incrível que é a história. Poucos brasileiros sabem a história desse homem, por exemplo, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Albert Einstein. Então é isso, nós temos uma história belíssima, no caso do agronegócio, só que a gente ainda não aprendeu como contar ela.
Cabrera, quando você fala em contar história, você fala de comunicação. Chacrinha já deu o recado aos brasileiros. Quem não se comunica, se trumbica. Ontem à noite eu estava assistindo à conferência da igreja de Chapecó e o Paulo Vieira, coaching, estava, né, falando e dando a palestra. E o Paulo Vieira falava de ocupar espaços, de posicionar, falando do pessoal da igreja, do povo cristão que tem que se posicionar, e eu lembrava do povo da agricultura que também tem que se posicionar. O agricultor precisa entender uma coisa, o produtor rural precisa entender uma coisa. Assim como produzir 300 sacas de milho por hectare, também ele tem que dar valor a comunicação e a participação na política. Um amigo meu disse para mim um tempo atrás, Cabrera, escuta essa história. Ele disse: Marcelo, eu tive que chamar a atenção do fulano. Mas o que que houve? Ele disse: não, o fulano fica incomodando o prefeito da cidade dele e o município é bem pequenininho. E o cara fatura quase 1 bilhão por ano. E o cara fica incomodando. Não, me manda aquelas máquinas para arrumar a estrada, manda as máquinas. Esse meu amigo chegou e disse, bem estilo gaúcho: tchê, cara, com todo o poder que tu tem, tu fica sofrendo 4 anos, por que que tu não vai lá e determina o candidato a prefeito é o fulano de tal, eu estou junto, vou participar e pronto. Quem faz não precisa ficar depois reclamando com pires na mão. Ou seja, o agro É um elefante. Não sabe a força que tem, Antônio Cabreira. Diga para nós sobre política, comunicação. É igual colher 300 sacas de milho por hectare, Cabreira?
Esse talvez seja o grande problema nosso. A atividade agrícola, de uma maneira geral, pecuária, ela é exercida longe dos grandes centros. Então, por exercer essa atividade, o sujeito está lá, tem alguém que possa estar lá, está aí no interior de Santa Maria, outro está lá no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, e fala, não, estou preocupado aqui em colher minha safrinha de milho e não sei o quê, não estou muito preocupado com o que está acontecendo na Brasília, em Brasília, não estou muito preocupado com essa nova novela da Globo que está destruindo o agro, uma imagem falsa. Isso sim é o maior fake news que nós estamos assistindo nessa semana, esse tipo de exibição, e a gente fica ali. Então a gente precisa saber comunicar, saber contar a nossa história. Olha que coisa interessante. Vamos parar um pouquinho assim. O ouvinte, talvez, aqui da Voz do Campo já sabe mais disso, mas vamos relembrar que às vezes nós mesmos esquecemos do que somos ou da força que nós temos. Veja, o Brasil, ele tem assim, a agricultura nossa, a gente está usando hoje 8% do território nacional, apenas 8%. Eu acabei de falar agora na França, a França utiliza quase 60% do seu território para a sua agricultura. Então, nós usamos apenas 8%. Nós temos o maior programa de bioinsumos do mundo. Poucas pessoas sabem disso. Bioinsumos, quer dizer, não é o produto químico, né? Nós temos o maior programa de substituição de combustível fóssil do mundo. Ninguém no planeta, nem a Alemanha Verde, tem algo igual a isso. Nós somos o único país do mundo que tem um programa ligado à agricultura que se chama Agricultura de Baixo Carbono. Ninguém tem isso, nem os Estados Unidos, nem a Austrália, longe disso. Nós temos ainda o maior programa de utilização de micro-organismos para fixação do nitrogênio no solo, que é o caso da soja. Ou seja, a gente evita usar um fertilizante químico usando um bioinsumo, um micro-organismo, para fixar esse nitrogênio. Nós temos ainda um código florestal que nenhum outro país tem, em APP, em área de preservação permanente. Nós somos o país que mais recicla embalagens vazias no campo. A gente faz um aproveitamento, mais de 90%. Temos a maior reserva florestal do planeta. E assim vai. E somos o quê? O que mais apanha no mundo, em termos de preservação ambiental, em termos de sustentabilidade. Então, a gente falou de conhecimento, a gente falou de verdade, a gente tem que fazer essa contraofensiva. E não é ideologia, não é porque eu calço uma botina e eu vou defender, eu sou uma parte interessada. Não, é informação, é conhecimento, é ciência. Veja, eu sempre gosto de usar essa expressão. Quando a gente chegar aí por volta de meio, entre 11 horas e 13 horas, a hoje, na hora do almoço, você vai ter 220 milhões de brasileiros que vão estar com fome, que vão estar começar a ter um problema, porque eles vão ter fome. De repente, eles vão almoçar e vão ficar bem. Vai chegar depois das 18 horas, novamente, você vai ter 220 milhões de brasileiros que vão começar a enfrentar outro problema. Eles novamente vão começar a ter fome, mas basicamente todo mundo vai conseguir jantar. Então, esse tipo de história que eu preciso contar. Você pensa que você chega lá. Você já ouviu, Marcelo, aquela história de um líder soviético, do Boris Yeltsin, quando ele foi visitar um supermercado e como ele ficou surpreso? Não sei se você já conhece essa história ou não.
Não, não conheço. Essa não vi.
Então, eu vou só te contar essa história tentando mostrar um pouco. O último líder, né? Isso é uma coisa, isso aqui faz parte da história, porque a antiga União Soviética é um rodapé hoje da história, o socialismo quebrou, caiu, né? E se dividiu em diversos países, mas havia aquele momento da Guerra Fria, e essa é uma história verdadeira, e aquela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. E a primeira ação que quebrou o gelo, né, dessa Guerra Fria foi a visita do último líder da União Soviética, que foi o Boris Yeltsin, logo depois do Gorbachev. E aí ele vai visitar aquilo que os Estados Unidos tinha de melhor, que era o seu programa espacial. Então ele vai visitar a NASA, a Agência Espacial. E aí quando ele chega em Houston, desce e ele vai lá para a base de Houston e vê satélites, vê aquela coisa toda, né? Isso lá na década de 80. Ele vê tudo aquilo, fica impressionado com aquilo. E ele está voltando de Houston para ir para o aeroporto. Aí ele está passando por uma avenida chamada Avenida Pensilvânia. E ele falou: olha, eu quero fazer uma surpresa, porque eu quero saber exatamente como que os americanos vivem. E de repente ele manda parar o carro no meio dessa Avenida Pensilvânia, em frente a um pequeno supermercado chamado Randall. Ele para, serviço secreto ali, guarda-costa, aquela coisa toda, não sabia, foi tudo. Não, eu quero visitar esse supermercado. E não estava previsto, e vai aquela confusão toda, mas ele entra nesse supermercado, aquela multidão atrás dele, e aí ele vai, ele visita, e isso depois ele conta do seu livro, na sua autobiografia. E quando ele está passando por uma simples gôndola de supermercado, ele fica encantado. E ele era um apaixonado por iogurtes. E ele para, e tem uma foto ícone, se você procurar na internet, você vai achar essa foto. Ele está parado em frente a uma gôndola refrigerada, onde tem aquela quantidade imensa de iogurtes. E ele pega um iogurte com morango, ele pega um iogurte com pêssego, outro não sei o quê, tá. E fica olhando aquilo, e ninguém entendeu aquilo, mas depois ele escreve na autobiografia: que coisa incrível! Como que os americanos conseguiram isso? Se o povo soviético ficar sabendo dessas gôndolas tão cheio, com tantas variedades, isso vai ser um desastre. Então, olha que coisa interessante. Na época, considerado o rival dos Estados Unidos, ficou impressionado, ficou perplexo com uma simples gôndola de supermercado. Então, se você quer entender a importância do que é o agro, lembre-se toda vez que você chegar numa padaria e encontrar o pão, quando você entrar num supermercado e ver aquela gôndola cheia, aquilo não caiu do céu. Alguém teve que produzir, teve todo um complexo econômico por trás daquilo para que pudesse levar isso. Aliás, pergunta para um chinês, que hoje consome 60% da soja que é exportada pelo Brasil, a importância do agricultor brasileiro na vida diária dele lá do outro lado do mundo, né?
Exatamente. Mas é preciso contar essa história, né, Cabrera? É preciso
Isso.
contar essa história. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Clayton Santos, que é economista em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A saída para melhorar nosso país começa, sem dúvidas, pelo conhecimento e educação. É extremamente importante para o desenvolvimento. Um abraço, Clayton. O Humberto Falcão, também os concorrentes internacionais do Brasil no agro, que financia inclusive o MST, diz o Falcão, produtor empresário do agro aqui do Rio Grande do Sul. O Alberto Tesmer está nos acompanhando lá em Palmas, no Tocantins. E um abraço, Alberto, para você, família. O Celso Villani, bom dia, Marcelo, na escuta aqui de Maracaju, no MS. O Cabreira foi um grande ministro da Agricultura. Conheci ele numa visita que ele fez em Ponta Porã. Quisera ter novamente o um ministro na altura dele. Olha aí, Cabreira, viu? Querem você daqui a pouco de ministro novamente, né? Futuro pertence a Deus, né, Cabreira?
Amém.
E essa concorrência do agro brasileiro, Cabreira? Essa concorrência, como se comportar diante dessa concorrência, né, mundial? Estou falando de concorrência mundial, Brasil, hoje os grandes concorrentes, né, na disputa saudável, né? Brasil, Estados Unidos, Argentina, essa concorrência, como que você vê esse mundo globalizado aí? Só antes de você me responder, mandar um abraço ao meu grande amigo e parceiro, doutor Júlio Pedroso, chegando dos Estados Unidos e está nos acompanhando aí na Panambi, a cidade das máquinas. Um abraço, doutor Pedroso. Teve
Show.
recentemente um tour americano. Um abraço, Pedroso. Cabreira.
Eu vou pegar aí o tour do Dr. Pedroso, como você comentou aí, pelos Estados Unidos. Veja, essa questão a gente às vezes fica preocupado, essa questão das críticas, a gente tem que saber responder, tem que estar à altura e principalmente com informação. A melhor maneira de a gente combater e entrarmos nessa luta, a principal ferramenta, a principal arma que nós temos é a informação, é o conhecimento. E eu diria o seguinte, que essa guerra contra o Brasil, ela não vai parar agora. Eu posso te dizer, desde a época que eu estava lá no Ministério da Agricultura, eu fazia a mesma coisa que faz o ministro de hoje. Tomar um avião aqui no Brasil, ter que ir lá na Europa, explicar essa questão do desmatamento, da queimada, a parte ambiental. E no resumo, é claro que todo país tem os seus problemas, todos. E todos os países procuram a sua solução. Olha, estamos falando aqui, por exemplo, de meio ambiente. Recentemente, o presidente Biden, lá nos Estados Unidos, que a imprensa o chama como presidente do clima, preocupado com essas mudanças climáticas, essas coisas todas, ele abriu um leilão no Golfo do México de uma área tamanha da Itália para exploração de petróleo. Quer dizer, eles combatem o uso do combustível fóssil, pregam a questão do carro elétrico, essa coisa toda, mas estão ainda explorando petróleo. Eles não têm o etanol como a gente tem aqui no Brasil, feito com a cana-de-açúcar. Se você pegar a China recentemente, a China falou que vai dobrar, olha só, por razões econômicas e de segurança energética, o uso do carvão. Então eles estão ampliando as suas minas de carvão, a mesma situação que a Alemanha está fazendo. A Alemanha que bate aqui no Brasil, essa questão toda. Então são países que estão preocupados com o quê? Com a sua segurança energética. E para isso eles não vão abrir mão nem que seja do combustível fóssil. Então, nessa questão da sustentabilidade do meio ambiente, essa luta ela vai ser constante. Não pensa que isso vai parar contra o Brasil. E na minha opinião, Marcelo, de uma maneira muito clara, eu acho que hoje a Europa, os Estados Unidos, eles não estão muito preocupados com o verde das nossas matas. Eles estão muito mais preocupados com o amarelo da nossa soja, com o vermelho da nossa carne. Então, há aí um subterfúgio, a subida de barreiras comerciais substituindo essas barreiras ambientais, que, na realidade, é uma tangenciação. Eles estão mascarando essa grande luta. Agora, eu estava dizendo que ia usar o exemplo dos Estados Unidos para você ter uma ideia como que essa guerra... Às vezes a gente fala assim, puxa, o problema hoje é que o mundo está polarizado, o mundo está dividido e às vezes é difícil, essa coisa toda. Isso também acontece nos Estados Unidos. Você tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. Agora, se existe um assunto em que não há divisão nos Estados Unidos, nem política e nem na sociedade, e eu estou dizendo isso porque agora venceu a última lei agrícola. A cada 5 anos, eles renovam a sua lei agrícola nos Estados Unidos, chamada de Farm Bill. A última Farm Bill que está sendo discutida agora, e nessa semana, semana que vem, eles têm audiências nos Senados sobre essa lei agrícola, não há discordância entre democratas e republicanos. Ou seja, há uma unanimidade da área política, do setor político norte-americano, em apoiar a agricultura. Tanto é que essa Farm Bill que vem agora, olha só, no cenário mais conservador, quer dizer, assim, o cenário que vai ter menos recursos, indicam que no mínimo 50% da renda do agricultor norte-americano vai vir do Tesouro, por essa nova lei que eles estão aprovando. Então, olha só, lá pode estar dividido na questão do aborto, na questão política, se vai ser o Trump, se vai ser o Biden, aquela coisa toda. Mas quando bate a agricultura, há unanimidade. Você não tem um voto democrata ou do Senado ou na Câmara ou republicano contra a agricultura. Pelo contrário, eu vou repetir. Preste atenção nesse dado. Aprovada essa lei agrícola, no cenário mais conservador, no mínimo metade da renda do agricultor lá nos Estados Unidos vai vir do Tesouro. Não vai vir daquilo que ele planta, daquilo que ele produz ou daquilo que ele vende. Por quê? Porque eles consideram esse setor um setor essencial, estratégico, e não há discordância no cenário político sobre isso. Então está aí um exemplo, né, como a gente precisa trazer esse sentimento de valorização aqui também para o Brasil.
É um país de princípios, né? País de princípios é assim, né? Trazendo para a linguagem do futebol, por exemplo, tem Grenal aqui no Sul, tem Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians em São Paulo, mas é só no campo de futebol. Depois todo mundo converge para um propósito só, firmado num propósito de ajudar, apoiar e dar todo o apoio à agricultura. Isso é questão de segurança alimentar. Cabrera, eu andei escutando nos grupos do WhatsApp essa semana um áudio. Ah, isso, e as pessoas também, aqui vai um alerta aos produtores rurais e a todos, nesse mundo de acesso à informação que está tudo liberado, que tem todo tipo de informação, tem que ter muito cuidado também. É muito profeta do caos aí, né? Governo transferir a tecnologia do Brasil, da Embrapa, para a África, vai plantar na África, e vai a China comprar soja da África, não vai comprar do Brasil. São os profetas do caos e as pessoas ficam desanimadas, e as pessoas ficam muito desanimadas e acabam desanimando, e acabam desistindo, e acabam se recolhendo para dentro de casa. E talvez aí a astúcia do inimigo, né, Cabreira, de desanimar os produtores, as pessoas ficarem desanimadas. O que você tem a dizer sobre isso?
Não, eu acho assim, o Brasil, ele é de longe, disparado, o país que tem a mais desenvolvida, a mais tecnológica agricultura tropical do planeta. Não há ninguém que chegue próximo da gente. Em algum momento, isso também vai ter que servir de fonte de renda para, o Brasil. E é claro que a África, ela também está na mesma posição geográfica com o Brasil. A África, em primeiro lugar, é o seguinte: ela pode ser um bom mercado e vai ser um bom mercado, e eu acho que nós temos que aprender a olhar para a África não como um concorrente, mas eu diria até muito mais como um cliente. E por que que eu digo isso? Veja, aonde está hoje a população mais jovem do planeta? Está na África. Se você pegar das 20 cidades com maior índice de crescimento do planeta, 18 estão na África, não estão na China, não. Então, a África é um continente que tem o continente mais pobre, é o continente que tem maior problema, mas é o continente mais jovem. Então, nós temos que olhar aquilo que como um futuro grande parceiro. Parceiro, inclusive, no fornecimento de novas tecnologias. Então, eu acho que o Brasil pode fazer disso, dessa área de levar tecnologias e levar máquinas, também uma área, que possa nos ajudar. Então, não é assim, ah, eu preciso ter medo. Claro. Agora, a gente tem algumas precauções a tomar nisso? Tem, mas eu não tenho essa preocupação, até porque, veja, essa abertura, esse intercâmbio, esse comércio internacional, ele é muito bem-vindo. Então, assim, nós hoje somos tão desenvolvidos que a China, por exemplo, ela depende hoje da agricultura brasileira. E aí eu diria assim, uma eventual mudança na África, ela não acontece antes de 15 anos. Eu estou dizendo assim, um horizonte até assim, muito otimista, porque a África tem tantos problemas e dificuldades de infraestruturas, problemas culturais. Por exemplo, qual que é o grande problema da África hoje? Essa questão tribal, né? Esse desentendimento. Você tem, às vezes, uma área que é boa, que poderia ser propícia para a soja, e não é porque você tem essa grande dificuldade. Em relação a esse entendimento da população local, da comunidade que não se entende, que vive em atrito. E também, em algum momento, essa questão da sustentabilidade, ela vai chegar na África. Então, muitas das áreas que a gente imagina que serão abertas, elas não serão abertas na África. Mas hoje, eu vejo a África, inclusive, muito mais até como um parceiro, como um grande cliente do Brasil, no futuro.
O Celso Villani, lá de Maracaju, está dizendo: o que fazer quando o presidente do Brasil fala que o agricultor que produz os alimentos é fascista? Diz o Villani, lá de Maracaju, no MS. E eu aproveito para perguntar para você do Deltan Dallagnol, do STF, do Lula, do Flávio Dino, da insegurança jurídica, de tudo isso. O que que tu acha, Cabreira? Tua experiência que você tem?
Olha, eu acho que essa é uma grande lição que nós brasileiros estamos vivendo. E eu gosto de citar muito um exemplo pessoal que eu tive. Eu tenho três filhas e tenho um filho. Eles estudaram nos Estados Unidos, inclusive a minha caçulinha faz economia na Universidade de Chicago. E há alguns anos, eu me lembro que o meu filho, esse mais velho, ele estudava nos Estados Unidos e teve um determinado momento em que havia uma eleição lá para Senado, porque lá os mandatos são de 2 anos, então eles têm mais eleições que tem aqui no Brasil. E foi um ano que não tinha eleição para presidente, mas tinha eleição para deputados e senadores. E naquele momento, eu nunca me esqueço disso, abriu-se uma vaga para a Suprema Corte lá nos Estados Unidos. E eu achei tão interessante que eu passava algum tempo lá e eu ficava reparando. E a população, a sociedade, a imprensa, ela estava muito mais preocupada com quem ia ser o futuro justice, como eles chamam lá, o futuro ministro da Suprema Corte Americana, do que uma eleição para senador ou para deputado. E eu falei assim, mas que coisa mais boba esses americanos, parece que eles não entendem de política, acho que é mais importante. Hoje caiu a ficha para mim. Se você pegar qualquer um dos ouvintes aqui da Voz do Campo, aí, vocês têm 15 anos, há 10 anos, ninguém nem sabia o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a gente nunca ligou para aquilo. Agora a coisa mudou. E mudou como? Eu acho que isso, a gente tem que olhar sempre pelo lado bom. Agora a sociedade brasileira ela está atenta àquilo que a gente não era atento, a gente não estava preocupado. E hoje a gente está sabendo, tem uma clareza, o ouvinte aqui sabe, que uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode afetar os meus filhos, pode afetar os meus netos de uma maneira que nem o presidente da República pode. Então a gente precisa, isso que é o bom disso tudo, como a população está ligada, por exemplo, agora acabou de se abrir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa, quem é que vai ser esse próximo? Que hoje, o que a gente tem hoje? Vamos dizer, vamos parar o português claro aqui na Voz do Povo. Nós não temos juízes lá. Nós temos militantes, infelizmente, com raríssimas exceções, nós não temos mais, eu diria até que o Brasil não tem mais o ativismo judicial, porque ativismo judicial é quando você tem um juiz que vem e ele dá aquela sensação, ele impõe a sua opinião, a sua ideologia na sua decisão acima da lei. Não, nós já passamos dessa fase do ativismo judicial. O que nós estamos vivendo hoje é a total e completa ausência do Estado de Direito. Essa cassação do Deltan, por exemplo, para mim é um ícone, né? Por que isso? Porque você tem o próprio presidente Fernando Collor, né, que foi condenado ontem. Quer dizer, até agora, qual que era a sensação que a gente tinha? A Lava Jato não vale para ninguém. Porque todo mundo que passou pela Lava Jato não foi condenado. Agora, ontem, o Supremo Tribunal Federal condenou pela Lava Jato o ex-presidente Fernando Collor. Por quê? Talvez porque tenha apoiado o presidente Bolsonaro no passado. Então está ficando claro, você não precisa ser um doutor em direito, você não precisa ser um operador de direito, um advogado, para ver da maneira clara esse tipo de militância que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E eu diria hoje que o Supremo Tribunal Federal, esse ativismo, não sei se você sabe, Marcelo, recentemente, o calendário de plantio de soja bateu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu quando eu ou qualquer alguém aí em Santa Maria, no Sul, aí, em Erechim, vai plantar soja ou não, na Suprema Corte. Então, acho que tudo isso está servindo de lição, e eu acho que essa é a grande batalha, e aqui eu quero abrir aqui um parênteses, a grande batalha para a solução desse entrave, desse ativismo do Supremo, ela vai se dar no Congresso Nacional. Graças a Deus, às vezes a gente reclama, a gente atira pedras, os deputados isso, os deputados aquilo e tal, mas eles vão ser o contraponto, a sociedade tem que estar mobilizada, e nós já tivemos esse exemplo naquela aprovação, por exemplo, lá do PL, da fake news, como isso foi barrado. Então a gente precisa ter algumas, eu acho que a gente tem que montar agora uma grande estratégia, sabe? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1871, a lei federal permite que qualquer cidadão, por mais simples que seja, ele entre com uma ação contra qualquer funcionário público que viole o seu direito constitucional. Então, esse tipo de coisa, que a gente poderia ser um aprimoramento da lei de abuso da autoridade, a nossa lei que nós já temos aqui, ela poderia ser aprimorada, que qualquer brasileiro poderia entrar com uma ação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essas coisas a gente tem. Outra medida, o que eu estou dizendo é como estratégia que a gente tem que desenvolver. Isso vai se passar no Congresso. Por exemplo, transformar o nosso Supremo em exclusivamente numa corte constitucional. Eu acho que isso é uma coisa assim, a gente tem que parar de achar que ele pode atuar tanto na área civil, na área criminal, na área tributária, com tanta. Não, ó, é uma. Aí, eliminar essa tentação dele se imiscuir na questão política, que é o que ele faz hoje. Hoje, o Supremo Tribunal Federal ele é um centro político, né? Ele está usurpando os poderes do Congresso Nacional. Então, acho que essa é a grande batalha que a gente vai ter. Aí, posso citar aqui uma série de outras estratégias. Sabe, Marcelo, outra coisa que a gente podia começar a pensar também? Descentralizar as decisões. O Brasil é um país extremamente centralizado. Então, acho que muitos assuntos a gente tem que começar a passar para os estados. Determinadas coisas, olha, vamos deixar que o Rio Grande do Sul decida, que São Paulo decida, e aí a discussão ela vai ficar mais próxima do eleitor, ela vai ficar mais próxima do cidadão, e não lá em Brasília o ministro Supremo dando esse tipo de de decisão. Enfim, a gente pode conversar até mais, mas há uma série de ideias. Acho que a gente tem que ter uma estratégia para que isso possa ser levado adiante.
Pois é. Deixa eu mandar um abraço ao Didio Rubim, em Dourados, Mato Grosso, está nos ouvindo, Mato Grosso do Sul, está nos acompanhando. O Luiz Camargo Gaúcho, que está lá em Palmas, também no Tocantins, nos acompanhando, produtor rural, grande Luiz, um abraço, Luiz. E o César Stumpf, deixa eu ver aqui. Marcelo, vejo que não estou sozinho. A indignação, a repulsa, a desaprovação a tudo que acontece de errado. Grande César Stumpf, grande produtor rural gaúcho, que está nos acompanhando. O Lisandro Weber, bom dia. Será que veremos um dia o Legislativo Federal enfrentar o Judiciário de Brasília? É a pergunta do Lisandro Weber. Bom, mas eu quero tocar num ponto, Cabreira. Nós estamos indo para o final do programa, rapidinho. Quando eu falo de comunicação do agro, eu não falo de propaganda igual a Coca-Cola, de propaganda igual a uma loja de roupa. Ah, de vender camiseta, vender moletom, vender calça jeans, não. A comunicação que o agro precisa fazer, Cabreira, no meu entendimento, é que precisa trazer uma nova consciência para a criançada brasileira, para a juventude brasileira, porque quando eles crescer, quando chegar a hora deles votar, eles vão ter uma consciência melhor e eles vão votar melhor, vão escolher o seu representante melhor, não vão surfar na onda. Ah, eu vou votar no jogador que teve no Grêmio, que foi goleador no Grêmio, eu era fã dele, eu vou votar nele, vem aqui. Ou aquela consciência antiga, Cabreiro. Não, eu vou votar no fulano, porque o fulano me ajudou. O fulano mandou uma patrola lá na estrada da minha propriedade, arrumou a estrada da minha propriedade. Eu tenho que votar, eu devo para ele, eu vou votar nele. Então, essa consciência precisa mudar, né, Cabreira? Precisa haver uma evolução de consciência. E como que vai haver essa evolução? Através da comunicação. Disso que a gente está fazendo agora.
Exatamente. Por isso aqui eu quero deixar os meus cumprimentos, Marcelo, a voz do campo, para que a gente possa ter esse espaço. Ninguém está aqui fazendo propaganda, ninguém está aqui sendo pago por alguém. O que nós estamos contando é uma história de sucesso brasileira, a história do agro. Hoje, por exemplo, essa geração mais nova, né, que fica admirada com essas tecnologias, com a Apple, o Vale do Silício. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para os ouvintes da Voz do Campo. Nós temos um vale muito melhor do que o Vale do Silício, que é o nosso Vale da Água. E a água, ela vai ser o principal insumo dos próximos 50 anos. E a maior reserva de água potável do mundo, ela está aqui no Brasil. Então é aqui que a gente tem segurança alimentar, segurança energética, a questão das mudanças climáticas, essa história que a gente precisa contar, principalmente para essa geração mais nova. E aí entra aquilo que você comentou, a questão também da educação. Pão e livro. Esse é o futuro do Brasil.
Valeu, Cabreira. Agradeço aí a tua participação conosco aqui na Voz do Campo. É sempre atencioso, sempre disponível e precisamos muito disso. É importante trazer esse esclarecimento. O Stumpf está dizendo, o Cabreira é esclarecedor, abrindo horizontes. Parabéns à Voz do Campo. Um abraço, Stumpf. E é isso que nós precisamos, abrir os olhos do povo. Cabreira, um abraço para você, bom final de semana.
Obrigado, Marcelo. E olha, eu vou deixar aqui uma provocação aqui na Voz do Campo, hein? A gente comentou muito sobre o Congresso Nacional. Espero continuá-lo vendo lá no Congresso, viu, Marcelo? É importante pessoas como você, que calçam botina, que entendem a importância do agro, continuem lá na próxima legislatura, no Congresso Nacional. Eu não estou fazendo aqui nada, nenhuma propaganda. Estou fazendo uma devida justiça para que voz como a sua continue ecoando nos plenários e nos salões do nosso Congresso Nacional. Um grande abraço, bom fim de semana.
É importante, eu esqueci que eu preciso que você nos ajude no nosso projeto aí, nosso projeto da Carreta Digital do Agro, né? É um projeto que nós aprovamos aí em Lei Rouanet, a Lei Rouanet verdadeira, de levar conhecimento para as escolas. Nós estamos desenvolvendo esse projeto junto com toda a nossa equipe aí, e é um projeto que vai levar conhecimento, interagir com as crianças nas escolas, numa linguagem que a criançada gosta. Da onde vem o hambúrguer? Da onde que vem a pizza? Então, nos ajuda, viu, Cabreira, no nosso projeto. Precisamos do teu apoio aí, viu?
Pode contar comigo. Um grande abraço, Marcelo.
Valeu. Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, conhecedor do agro, brasileiro, batalhador, lutador, está na ativa, fortemente atuando em todo o país, né, em defesa aí da verdade das coisas da produção de alimentos. Bom, quero agradecer aqui os nossos parceiros, agradecer o grupo Bioquim, presente em 50 países, principais fabricantes de fertilizantes da Europa, né, com tecnologia, inovação e qualidade. Fertilizante para as mais diversas culturas. Procure um revendedor Bioquim no seu estado. Suboro, o clima muda de estação para estação e nós não podemos controlar. O que o agricultor pode controlar é como enriquecer as plantas. Borotop da Suboro. Faça chuva ou faça sol. Com Borotop você sempre estará acima da média. Sementes Weber, analise com critérios a escolha da cultivar de trigo. Capacidade produtiva, qualidade de grãos e resistência a doenças e pragas. É, analise muito na hora de escolher uma cultivar. Sementes Weber. Jacto Brasil, plantadeira Meridia, distribuição correta das sementes e fertilizantes, profundidade e uniformidade de plantio, ótimo fluxo de palha. Plantadeira Meridia 200 da Jacto Brasil. Também conosco aí as sementes Vanás, legado de qualidade no campo. 103 sacos por hectare, né, na safra 22-23. Né, produtividade de soja irrigado, presta atenção, na área irrigada, com irrigação, chegou a 103 sacos por hectare, irrigado, né, a cultivar da Vanás Sementes, e a cultivar Vanás Brasmax Genética, Vanás Sementes, legado de qualidade no campo. E rara, os nematoides são inimigos invisíveis do solo, e eles atacam as raízes e prejudicam o crescimento da cultura e da rentabilidade. Chegou o Trunenco, uma colônia de proteção já na semente. Ihara, ok? Os nossos parceiros da Voz do Campo. Deixa eu dar mais um recado importante aqui aos nossos agricultores que estão nos acompanhando. Para fazer investimento, você está pensando em fazer um investimento? Fale com a Randon Consórcios e conquiste o seu imóvel, invista em consórcio de imóveis, né? Invista em consórcio de imóveis. Randon Consórcios é o grupo conglomerado Randon de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né? Que há muitos anos, uma das maiores empresas do Brasil, né? E você quer fazer investimento, invista em consórcios. Da Randon Consórcios, tá bom? Fale com o Cícero, que é representante da Randon Consórcios, 549-9148-1010. É o telefone do Cícero. Quer fazer um investimento de consórcio? Fale com a Randon Consórcios. Tá bem, meus amigos? Muito interessante a Voz do Campo de hoje. Nós continuamos com o nosso projeto da captação de recursos Carreta Digital. Você, pessoa física, pode investir 6% do seu imposto. Você tem que pagar de qualquer forma. Né? Invista no projeto da Carreta Digital da Voz do Campo e Projeto Viver. O pessoa jurídica, 4%, até 4% do seu imposto, você pode investir aí nesse projeto da Carreta Digital. De levar conhecimento para as escolas brasileiras da produção de alimentos. E também, né, você que está nos acompanhando, ação entre amigos da Voz do Campo. Nós optamos por fazer uma ação entre amigos, apenas 100 números, né, da ação entre amigos do baú da carreta verde e amarela. Vamos fazer um sorteio em breve da ação entre amigos aí do baú da carreta verde e amarela. Eu convido você a ser nosso parceiro. É importante, assim como colher 300 sacas de milho por hectare, é importante o agro também ter representante na política e ter comunicação forte. É isso que nós precisamos. A Voz do Campo vai ficando por aqui. Um grande abraço a você. Bom final de semana. Agradeço ao Claito, a Carol e a Litieri que estão na retaguarda aí. Deus abençoe você. Um grande abraço e até o final de semana que vem. Tchau, tchau.